em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos, que este ano é dedicado pelas Nações Unidas ao tema Mulheres e Oceano. O Instituto de Oceanografia da USP realiza hoje o encontro Mulheres na Pesca, Faces Femininas na Economia Azul. O evento contará com uma programação especial, que inclui palestras, exibição de documentários. E vejam que bacana o lançamento do projeto Mulheres na Pesca. Serão abordados o papel das mulheres nessa área, divisão do trabalho, inclusive o caso das pescadoras da enseada da baleia na Ilha do Cardoso. E eu vou conversar com a professora Mari Gazala, que é do Instituto de Oceanografia. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer estar aqui de novo com vocês no Dia Mundial dos Oceanos.
Seja muito bem-vinda mais uma vez ao jornal. E vamos tratar desse tema. Eu confesso que conheço muito pouco disso, fiquei muito curiosa para entender o papel, o espaço da mulher neste tipo de economia. Parece uma atividade dos homens, mas está aí, tanto que um projeto vai ser lançado. Você vai contar para a gente também a proposta desse projeto, mas vamos fazer um preâmbulo, falar um pouquinho, professora Mari, como as mulheres foram, né, agregando a essa atividade econômica chamada Economia Azul.
Existe evidência, né, de participação das mulheres na pesca, na verdade, desde o Brasil colônia. Elas são muito, muito pouco reconhecidas. Praticamente, consideramos que elas têm uma invisibilidade muito ampla, mesmo nas zonas costeiras, onde elas atuam de várias maneiras, tanto na pesca como pescadoras. Não sei se vocês sabem, mas existem muitas mulheres pescadoras no Brasil. Uhum. Essas que saem de barco, vão para o mar e pescam, parecido, né, com o trabalho dos homens. Mas existem muitas mulheres que trabalham no beneficiamento, na comercialização, na confecção, reparo de redes e numa série de outras tarefas, embora elas não sejam reconhecidas, né? Porque a atividade é considerada fortemente masculina. Então, elas não têm nem os mesmos direitos do que os homens. Mas elas são personalidades muito, muito interessantes. Eu confesso que a gente tem trabalhado com comunidades de pescadores já há uns 30 anos, e ao longo dessas pesquisas, geralmente o foco são os homens, né, que são alvo das nossas pesquisas para entendermos, né, a ecologia, né, dessas comunidades costeiras, mas na verdade a gente conheceu muitas mulheres ao longo dessas pesquisas, muitas mulheres que têm histórias de vida incríveis, que realmente são verdadeiras personalidades, digamos assim, e que a gente não consegue traduzir isso nos nossos artigos, nas nossas pesquisas, essas são histórias de vida que vão ficando com a gente, né? Que era necessário falar sobre elas.
Sem dúvida. Agora, professora Mari, então se vem já desde tão, né, desde o Brasil colônia, mas muito pouco divulgado e reconhecido, obviamente, são gerações de mulheres nessa atividade, não é? Então é interessante falar um pouco como foi essa evolução, apesar da dificuldade, das diferenças todas. Esse problema, esses mesmos problemas estão aí nas atividades de hoje? É o mesmo, não evoluiu a participação da mulher, ela não teve um reconhecimento maior, enfim.
O papel dela foi ficando mais relevante a partir da própria participação, né? Dos próprios movimentos que começaram a promover, digamos assim, a busca dos direitos, né? A construção desses direitos dessas profissionais. E é claro que teve uma evolução, mas que basicamente surgiu das próprias pescadoras, né? E nessa luta para os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, em termos de INSS e outros desses direitos, né? E é bastante importante isso. Hoje em dia existe a articulação nacional das pescadoras, existe também o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais, mas isso, na verdade, apenas começou a evoluir desde os anos 70, onde, a partir de iniciativas do Conselho Pastoral dos Pescadores, por exemplo, começou a haver esse incentivo para as mulheres passarem a ter uma liderança, por exemplo, como presidente de colônias de pescadores, como lideranças dessas próprias comunidades. Porque, embora elas sejam líderes natos dentro das famílias, dentro da estrutura social, né, para manter essas comunidades unidas e para fazer todo esse trabalho, veja, 90% de todo o trabalho no beneficiamento do pescado, nas fábricas de pescado, 90% são mulheres no mundo, são dados das Nações Unidas. Mas aqui no Brasil é isso. Ele começa, né, nos anos 70 com o Conselho Pastoral dos Pescadores, depois já nos anos 90 temos primeiras mulheres pescadoras, né? E existe uma luta para elas terem esses direitos, alguns direitos reconhecidos.
A gente pode exemplificar com alguns casos que, inclusive, serão mostrados nesse evento, serão apresentados neste evento, e também entender um pouco da importância da criação desse projeto. O que vocês pretendem exatamente com o projeto Mulheres na Pesca?
Bom, esse projeto ele já é uma coisa que surge, né, com o nosso desejo de começar a traduzir e mostrar um pouco sobre a biografia, sobre essas histórias de vida que a gente, dessas personalidades, digamos assim, que a gente foi conhecendo ao longo da costa brasileira e também não só na costa, mas em outros ambientes aquáticos, onde elas são marisqueiras, elas são pescadoras ativas, elas trabalham nos mangues, trabalham, por exemplo, na preparação, né, dos recursos, do peixe, dos camarões. E essas histórias de vida, embora sejam fascinantes, poucas pessoas conhecem. Então, esse projeto, ele busca unir um pouquinho pesquisa, mas basicamente as biografias dessas pessoas e a literatura, um pouco com literatura, tá? Uhum. E o objetivo é as pessoas que conhecem essas mulheres, poderem contar as histórias de vida delas. E essas histórias que as pessoas já estão escrevendo, já têm contribuído, o lançamento do projeto oficial é hoje. Hoje nós vamos explicar detalhadamente, por isso convidamos a todos a virem aqui para o Instituto Oceanográfico a partir das 14 horas, né? E a gente vai explicar como que as pessoas podem participar desse projeto, né? Todos aqueles que quiserem escrever uma história, relatar uma história de vida, né, dessas mulheres, prestar uma certa homenagem, poderá participar. E algumas dessas histórias serão selecionadas para uma publicação especial. E nós já temos algumas de alguns convidados especiais que preparamos para o lançamento do projeto.
Muito bacana. Vai ter apresentação de documentários e alguns casos também. Eu citei na abertura da nossa conversa esse caso da Ilha do Cardoso, não é? No caso das pescadoras, da Enseada da Baleia, é um desses exemplos. Vai ter uma palestra especificamente sobre este caso para discutir a questão da divisão sexual do trabalho, é isso, professora
Maria?
Sim,
essa palestra vai mostrar um pouquinho uma abordagem no início um pouco teórica, mas vai explicar uma história muito bonita, que foi uma mobilização de pescadoras da Enseada da Baleia, né, na Ilha do Cardoso. Isso quem vai apresentar vai ser a professora Ingrid Cabral, que vai mostrar, né, para a gente esse estudo de caso. Mas o que tem de bonito nisso, por isso que nós escolhemos essa palestra, é porque existiu uma história bastante interessante, né, de articulação dessas mulheres, que eu não posso revelar, porque eu quero que todos venham no evento para ouvir, né, essas histórias. E a gente, um dos relatos que vão entrar no projeto, que vai ser publicado pelo projeto, é um pouco essa história dessas mulheres. E aí vai ter uma surpresa, vamos dizer assim, que na verdade as pessoas que possam vir vão poder apreciar, né? E a gente tem vários convidados especiais, na verdade, e vamos ter também algumas entrevistas com algumas das pessoas que fizeram documentários, né? Sobre mulheres das águas, sobre jornada de trabalho e saúde de marisqueiras e outras mulheres que atuam na pesca.
Ou seja, as mulheres estão muito presentes, né, a despeito da divulgação e do conhecimento, estão presentes nessa economia azul, né, não só, como explicou a professora Mari, no beneficiamento do pescado, do que é obtido com esse trabalho, mas lá né, no mar, pescando, como pescadoras, né, no Brasil, no Nordeste, aqui no litoral, enfim, no país todo.
E no mundo todo,
exatamente. Estava até olhando dados mundiais aqui, interessante quantas pessoas E é uma economia importante também, né? Como pano de fundo, tem essa discussão, professora, não sei se a senhora quer colocar alguma coisa sobre isso, sobre economia azul, né? Esse trabalho, a participação delas nessa atividade que é bem importante.
Pois é, nesse conceito de economia azul, algumas divergências, né, de como as pessoas tratam. Uhum. Mas, de fato, o que a gente quis revelar, se a gente for pensar no, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que temos, esse tema, ele praticamente passa por todos esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, especialmente o número 5. Mas o que eu acho que é mais interessante é que esse trabalho dessas pessoas, ele é praticamente invisível para a maior parte da sociedade.
Justamente.
São mulheres que praticamente não se veem, não se conhecem, não se sabe sobre elas. E elas têm histórias muito peculiares, né? Existe uma peculiaridade muito, muito importante, muito interessante dessas histórias de vida. E as nossas pesquisas, infelizmente, não tem como retratar isso, né? Esse projeto é uma oportunidade para a gente poder contar um pouco dessas pessoas que nós conhecemos ao longo dos anos e que outros pesquisadores e outras pesquisadoras do Brasil inteiro têm tido, né, contato e podem contribuir, podem contar essas histórias.
Muito bem, se você se interessou, ainda dá tempo de participar às 14 horas no anfiteatro do Instituto Oceanográfico, nesta semana toda dedicada aos temas do meio ambiente, mulheres na pesca, inclusive com o lançamento do projeto. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora Mari Gazala, do Instituto de Oceanografia, o IO, aqui da USP. Obrigada. Bom evento.
Muito obrigada. Esperamos a todos e bom dia.